Então não pense nem por um minuto que Deus te ajudará a fazer algo que você inventou e que Ele jamais te chamou para fazer. O que nós fazemos para Deus, embora haja lugares difíceis pelos quais passamos, há um conforto em nossa alma por saber que estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Porque todo aquele que vive de leite, este não é hábil na doutrina da justiça. E o que isso significa? Isso significa que eles não sabiam quem eram em Cristo. E assim, por causa disso, não conseguiam lidar com a correção. E você não pode crescer em Deus se não receber a sua correção. Se tudo que consegue receber é leite, você não será habilidoso na doutrina da justiça. Você pode estar na igreja, mas não saber quem você é em Cristo. E veja, quem você é em Cristo tem que ser separado daquilo que você faz como ser humano. Eu posso fazer algo errado, eu ainda sou filha de Deus e Ele ainda me ama e Ele nunca vai rejeitar-me e Ele vai trabalhar comigo se eu trabalhar com Ele. Vamos. E Ele nem sequer mantém o registro de todos os meus erros. Sabe, se você pudesse ver a sua conta lá no céu, agora mesmo, ela estaria zerada. Agora, vamos falar sério. Eu quero dizer, qual é o maior problema da maioria das pessoas? Elas não gostam de si mesmas. E você pode nem saber que esse é o seu problema, não é de todos aqui. Alguns de vocês conseguiram ir além disso, mas você já tentou ser como outra pessoa? Levante sua mão se já tentou ser como alguém. Talvez você tenha ouvido aquela irmã super cristã orar e nós recebemos uma intercessora que foi à nossa igreja uma vez e ela falou de como se levantava todas as manhãs às 5 e orava por 4 horas. Cara, ela parecia realmente ter um poder sobre ela. E eu pensei, eu vou fazer isso também. Não podemos fazer o que Deus deu graça a outra pessoa para fazer. Somente aquilo que Ele te deu graça para fazer. Sabe, eu li um livro do irmão Lawrence, Prática da Presença de Deus, tantas vezes. Eu tentei, como ele diz, não ficar mais de um minuto sem pensar em Deus, sabe, até que isso quase me enlouqueceu. Eu não consigo fazer isso. E sabe o que finalmente entendi? Eu não sou o irmão Lawrence, eu não deveria ser o irmão Lawrence, eu sou a Joyce Meyer. Amém? Eu acho que às vezes as pessoas que escrevem livros estão fazendo a coisa errada. Estão pegando algo que elas têm a graça dada por Deus para fazer e assim fazendo com que todos os outros sintam que deveriam estar fazendo o mesmo. Se é isso que Deus quer que você faça, Ele dará a graça para fazê-lo. Mas você não deve passar sua vida brigando com algo o tempo todo. E vou lhe dizer, até que você consiga aceitar a si mesmo e não ficar se comparando com outras pessoas o tempo todo, Deus nunca poderá te usar como Ele quer usar. Você não precisa se comparar com outra pessoa, só precisa ser você. Você é maravilhoso e único. E tudo o que precisa é ser você. Quando você não gosta de si mesmo, isto aparece em todas as áreas da sua vida. Especialmente nos relacionamentos. Se você não gosta de si mesmo, não vai gostar de outras pessoas. Se você fica constantemente encontrando algo errado consigo, vai constantemente encontrar algo errado com os outros. Quando você se sente mal consigo mesmo, você vai ficar bravo a maior parte do tempo com algo ou com alguém. Mas a questão é que eu realmente não sabia que era esse o meu problema, não sabia que meu problema era que eu não gostava de mim, porque eu tinha me sentido mal comigo mesmo a vida inteira. E muitas vezes nós mascaramos tudo isso, sabe? E eu precisava desesperadamente de outras pessoas, mas agia como se não precisasse de ninguém. É hora de pararmos, de fingir e começar a viver uma vida real. Eu ensinei um estudo bíblico em casa por 5 anos, esse foi o início do meu ministério. E 2 anos e meio depois comecei a ensinar um segundo estudo, um deles nas noites de terça e outro nas tardes de quinta-feira. Eu não era paga por isso, foram anos de muita prova na minha vida. Sabe, se você tiver que ser pago por tudo que faz para Deus, tem algo errado. Bem, só 3 pessoas aqui me ouviram. O que aconteceu com fazer para Deus? Sabe? E nós tínhamos sérias necessidades financeiras, mas Deus sempre tivemos nossas contas pagas. Não tínhamos nada extra, mas Deus cuidou de nós. Mas foram anos difíceis, anos de testes. E eu olho para trás agora e esses anos foram necessários, porque esses anos nos ensinaram a confiar em Deus com o dinheiro. E quando você precisa do dinheiro que precisamos hoje, sabe, todos, você sabe quanto custa estar na TV em todo mundo? Quando eu digo que eu estou na TV em todo mundo, em 106 idiomas, as pessoas acham que isso é ótimo. Mas deixe de mandar as contas de um mês e veja como você achará isso lindo. E somos capazes de ofertar, ofertar, ofertar e ajudar os pobres e os necessitados e a fazer o que deveríamos fazer. E então, eu senti como se Deus dissesse: pare com isso e eis que faça uma coisa nova. Bem, eu tinha certeza de que Deus me enviaria pelo mundo no dia seguinte. Eu tinha uma grande visão, mas durante 1 ano eu não fiz nada. E esse foi um ano muito difícil para mim, porque a visão que recebi de Deus foi muito testada durante este ano. O diabo me dizia todos os dias que eu estava louca, isso nunca aconteceria. Mas posso te contar um segredo? Quando Deus toca em você por algo, é melhor você ceder, porque você realmente nunca será feliz até que faça o que Ele quer que você faça. Eu olho para trás agora e hoje eu sei o que Deus fez durante aquele ano. Ele me ensinou a ser eu. E estar satisfeita em ser eu. A não me comparar com as outras pessoas. E se você me ouve muito, já ouviu algumas das minhas histórias, então não vou entrar em todas elas, mas vou contar a versão resumida de uma. O que o diabo sempre me dizia é: você precisa se estabelecer e ser uma mulher comum. Seja lá o que isso for, uma Amélia, dona de casa, e sabe, esqueça essa coisa de eu vou pregar pelo mundo e seja uma mulher normal, apenas seja uma mulher normal e comum. E assim, eu tentei, e minha vizinha era o que eu pensava ser, uma mulher normal, sabe? Ela fazia as roupas da família, então eu tentei também. Eu fiz um par de shorts para o dele, os bolsos ficaram maiores que os shorts. Meu filho ainda guarda aquela máquina de costura, ela está nos arquivos do Ministério Joyce Meyer. E ela tinha um jardim e cultivava tomates todos os anos, fazia tomates enlatados, geleia e todas essas coisas. Então, ela me falou para eu fazer um jardim e eu falei para o Dave abrir os buracos. Então, nós plantamos sementes de tomates e tentamos manter as ervas daninhas longe. Então, chegando a época da colheita, eu saí numa manhã para ver os meus tomates e algum tipo de inseto preto tinha passado a noite e feito buracos grandes, pretos, em todos os meus tomates. E sabe, ela morava numa distância como daqui até aquela parede, numa casa do outro lado da rua, e então eu achei que eles tinham destruído os dela também. Então liguei para ela e disse: temos um problema, os insetos vieram à noite e comeram os nossos tomates. Ela saiu correndo para ver os dela e disse: os meus estão bem. Eu fiquei um pouco magoada com Deus. Eu disse: agora veja, eu orei pelos meus tomates? Provavelmente ela nem orou, Senhor. Vamos, estão comigo. Eu era a senhora espiritual. Eu orei pelos meus tomates e Deus me disse: eu nunca disse para você plantar tomates, portanto, eu não tenho a obrigação de protegê-los. Então, não pense nem por um minuto que Deus te ajudará a fazer algo que você inventou e que Ele jamais te chamou para fazer. O que nós fazemos para Deus, embora haja lugares difíceis pelos quais passamos, há um conforto em nossa alma por saber que estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo. E outra coisa que vou dizer é que Deus não vai te chamar para fazer algo que você odeia. E eu odiava aquela máquina de costura. Eu simplesmente não suportava aquilo, eu não gostava. Então, eu tentei ser como Dave, ele ao Senhor, entregue seus cuidados. Nada o incomodava, eu sempre fui dessas que vasculha tentando entender tudo. Eu também não conseguia ser como ele, então tentei ser como a esposa do meu pastor. Ela era tão doce e agradável, fofa e gentil. E então, eu até mesmo tentei baixar o tom da minha voz, eu queria parecer doce. Sabe, eu fiz tudo, fiz de tudo. E assim, deixe-me te contar uma coisa, Deus não vai te ajudar a ser uma outra pessoa. Você está preso com você? Quantos aqui sabem o quão miserável é passar uma tarde com um parente que você não gosta? Ok, bem, imagine passar todos os momentos do resto da sua vida consigo se você não gosta de si. Porque você nunca se afastará de si mesmo. E você tem que ser você mesmo, porque o resto já está tomado. Agora, se eu apenas pudesse, de alguma forma, pela graça e misericórdia de Deus, fazer com que todos vocês aceitassem a si mesmos. Veja, eu gosto de mim. Eu gosto de passar tempo comigo mesma. Gosto de ficar sozinha comigo mesma. Eu não preciso de barulhos acontecendo ao meu redor o tempo todo para me divertir. Eu gosto de mim. E você deve sentir o mesmo sobre você. Você diz: eu não gosto do meu peso, sou muito pesado. Não estamos falando do quanto você pesa, estamos falando de você. Há uma diferença entre essas coisas. Talvez haja coisas em sua vida que precisam mudar, mas o amor de Deus por você não é baseado nisso, e seu amor por você também não deve ser baseado nisso. Você ama o que Deus te criou para ser. Amém? Sim, o pecado veio e nos atrapalhou. Mas quer saber, eu não me sinto uma vítima de abuso. Essa não é a minha identidade. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Se eu fosse você, eu não me chamaria de vítima. Há muitas pessoas no mundo que têm essa mentalidade de vítima. Isto chega ao ponto onde é muito desagradável, sabe? Vamos lá, supere isso. E sabe de uma coisa? Todos temos igualdade e é através do livre-arbítrio. Se alguém quiser trabalhar duro e ter oportunidades, Deus colocará na sua frente, mas você terá que se esforçar. Eu tive que superar toda aquela dor de ser abusado sexualmente. Todos temos algo em nossa vida para tratar, então precisamos nos livrar da autopiedade também. Sua vida pode mudar drasticamente se você concordar com Deus para nunca mais sentir pena de si. Alimento sólido, verso 14, Hebreus 5, verso 14. O alimento sólido é para os maduros. É para aqueles que têm seus sentidos treinados pela constante prática para distinguir entre o bem e o mal. E começando no capítulo 6, ele diz, portanto, deixemos a doutrina alimentar de Cristo e vamos para a maturidade. Quantos de vocês estão prontos para ir para a maturidade? E aí, você quer mesmo? Você está pronto para sair da fase de bebê e ir para a maturidade? Sabe o que isso significa? Você não vai ter tudo o que quer? Você terá que fazer alguns sacrifícios por outras pessoas. Não fique distraído. Vem cá, volte aqui. E também não faça caras feias para mim. Eu prego melhor, se parecer que você gosta disso, quer você goste ou não. Sabe? Este é um ótimo sermão para você ouvir. Eu me lembro dos anos que eu perdi sentindo pena de mim mesma toda vez que eu não consegui as coisas do meu jeito. Eu vou te contar, quando você passa de uma certa idade, você olha para trás e pensa, isso foi tão estúpido. Bem, não é justo a forma como eles estão me tratando. Bem, fale com Deus sobre isso. Se alguém está realmente te maltratando, Deus vai cuidar disso. Mas não enquanto você estiver tentando cuidar disso sozinho. Deixemos a doutrina elementar de Cristo e sigamos para a maturidade, não nos lançando novamente no fundamento de arrependimento das obras mortas. Ok, a Bíblia fala muito sobre obras mortas, não devemos perder nosso tempo com obras mortas, pois estas obras mortas, elas não funcionam. Isso sou eu gastando energia para fazer o que só Deus pode. Como, por exemplo, você não pode mudar você mesmo. Somente Deus pode mudá-lo. Então, quando você é condenado por algo que leu, algo que ouve, sim, eu tenho um problema com isso, a última coisa que deve dizer é, eu vou mudar. Não, você tem que dizer, Deus, eu tenho um problema com isso, obrigada por trazer isso à consciência, e eu quero mudar, mas eu não consigo, a menos que você me ajude. Ele quer que estejamos constantemente, sempre apoiados nele. Não sei sobre você, mas eu amo crescer em Deus. Eu amo quando ele me convence de algo errado comigo. Não que eu necessariamente queira estar errada, mas eu fico tão grata porque ele me ama tanto que ele não vai me abandonar. Eu não fico mais brava quando Deus me mostra algo. Eu penso, obrigada por me mostrar. Você não odiaria ser estúpido a vida toda e não saber disso? Hã? Se você apenas soubesse o quanto Deus ama você, se soubesse o quão maravilhoso você é, mas você não sabe, porque está se concentrando na coisa errada. Concentrando em tudo que está errado em você. Mas a Bíblia diz que nós devemos reconhecer todas as coisas boas que estão em nós, por meio de Cristo. Te desafio para casa e fazer a lista de suas boas qualidades. Agora, talvez eu tenha que pensar um pouco nisso. Eu poderia te dar uma lista bem rápido. Eu sou trabalhadora, eu sou diligente, não desisto facilmente. Perdoo as pessoas facilmente. Eu amo as pessoas, adoro ofertar. Eu amo, amo, amo ofertar. É muito divertido ofertar. Eu amo fazer as pessoas felizes. Também sei dos meus defeitos, sou impaciente. Eu tento sair do carro enquanto o Dave ainda está tentando parar na garagem. Eu sempre tenho a minha mente um passo à frente de onde estou. E Deus e eu estamos trabalhando nisso. Hebreus capítulo 10, 14 a 18 na Bíblia Amplificada. Vamos, eu quero que você se sinta melhor consigo mesmo. Não é bom alguém dizer que você não precisa mais ficar bravo consigo? Não é tão bom alguém dizer que você não precisa ser como outra pessoa? Eu tentei orar como aquela intercessora, eu anunciei a minha família por 4 horas todas as manhãs. Eu vou entrar naquela sala para orar, não bata na porta, não me incomode, eu vou estar com o Senhor. Orei sobre tudo que poderia pensar em orar e levou cerca de 4 minutos. Então eu, adivinha, adormeci. Mas não pense que contei isso para alguém quando saí de lá. Tudo o que eu espero é que aquela senhora estivesse orando por mim durante aquelas 4 horas de oração. Pois por uma única oferta, ah, isso é tão maravilhoso, ele purificou e aperfeiçoou para sempre, completamente, aqueles que são consagrados e santificados. Esses somos nós, sabia? Para sempre, completamente. Você não ama essas palavras, para sempre e completamente? Preste atenção nisso, para sempre e completamente. Não há mais nada para você fazer a não ser aceitar isso. E também o Espírito Santo acrescenta o seu testemunho a nós em confirmação disso. Porque tendo dito, este é o acordo, o testamento, a aliança que farei e concluirei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, em seus pensamentos e entendimentos mais íntimos. Não precisamos mais de mandamentos escritos em pedra. Deus os escreve em nosso coração e se você ouvir, você vai saber o que é certo e o que é errado. Quando você está fofocando sobre alguém, você sabe que isso é errado. Quando conta o segredo de alguém, sabe que isso é errado. Quando está maltratando alguém, sabe que isso é errado. Porque a lei de Deus está em seu coração. E então ele continua dizendo, e dos seus pecados e violações da lei, eu não me lembrarei deles mais. Aleluia! Alguém poderia se empolgar com isso aqui? Eu não me lembrarei deles mais. Oh, Deus é bom.